E é isso aí, agora são exatamente 14 horas e 3 minutos e estamos aqui com Isabela Alves Mercury e Lucas Bólico.
É isso aí. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, ouvintes.
Boa tarde, galera.
É o Zandeiro aí que tá aí numa Kombi aqui andando do Iapoque ao Chuí, né?
É, a ideia é essa. Saímos aí para conhecer o Brasil todo. Já rodamos desde dezembro para cá. Mais de 53 cidades, a gente tava contando esses dias, né, Isa?
Isso.
E a ideia é ver tudo que o Brasil tem para mostrar aí.
É, eu já fiz uma aventura disso aí, mas trabalho, né? Eu gosto de andar muito, mas eu vou fazer um dia.
Não, e a estrada, ela, depois que você pega paixão, é difícil largar.
Vicia, né? Estrada vicia.
Você é de onde mesmo, Isabela?
Eu sou nascida no ABC Paulista, em São Bernardo do Campo, mas eu vim para Cuiabá em 2010 para fazer faculdade. Aí fiz a faculdade, conheci Lucas, casei, então a gente morou lá esses últimos 13 anos.
Ah, já pegou o sistema do Cuiabá de Chapecruz?
Já, comeu cabeça de papu, acabou morando lá. E eu sou cuiabano mesmo, nasci em Cuiabá, vivi a vida toda lá, fiz faculdade lá e conheci Isabela no trabalho, a gente conheceu trabalhando. E aí viajar sempre foi uma coisa que nós dois gostamos de fazer juntos, né? Então sempre a gente se organizava muito para ir nas férias e tal. E até que chegou um momento que a gente falou, não, vamos fazer uma viagem mais longa pelo país, vamos. De carro e tal. E aí começou a surgir o projeto daí, do interesse que a gente já tinha juntos, né?
Mas a formação de vocês é?
Nós somos jornalistas. Os dois somos jornalistas e trabalhávamos juntos.
E o intuito é escrever um livro no futuro?
É, a gente, atualmente a gente tá documentando a viagem, né, a gente tem um canal no YouTube e redes sociais, Instagram e tal, mas depois da viagem a gente pensa, ou escrever um livro, ou fazer um documentário, ou fazer alguma coisa, algum produto sobre essa viagem.
É, são duas etapas, né, o projeto. A gente vai documentar agora em tempo real, no YouTube, Instagram e tudo mais. E depois, no final, alguma coisa vai rolar.
É, isso é muito interessante. Bom, já falaram de onde vocês são, de qual a sua profissão, né? E como surgiu essa ideia de uma paulistinha se encontrar com o Chapecruz aqui?
Conta isso aí, Isa, pelo conta Brasil. Aí. Então, como o Lucas falou, a gente trabalhava junto, né? A gente é jornalista, trabalhava num site de Cuiabá. Ele ficou 15 anos nesse site, foi o primeiro emprego dele, ficou 15 anos. E eu fiquei 8 anos. E a gente viajava sempre nas férias e tal. Aí em 2020, bem assim, pouquinho antes da pandemia, a gente fez uma viagem para a Índia. Ficamos um ano na Índia. Um ano, não. Desculpa, um mês. Ficamos um mês na Índia. E aí lá a gente viajou de carro, de ônibus, de trem, de avião, assim, porque a Índia é um país muito grande, né? Assim como o Brasil. E aí quando a gente voltou de lá, a gente pensou, ah, e se a gente fizesse uma viagem grande dessa também no Brasil, né? Mas maior ainda do que essa de um mês. Aí a gente começou a pensar, o Lucas falou que ele tinha uma vontade de ter uma Kombi de moleque, assim, desde novo ele se interessava por isso, e a gente conversando, falou, ah, tá bom, vamos fazer, só que assim que a gente voltou da Índia, começou a pandemia, então esse sonho nosso foi adiado, né, a gente continuou trabalhando na pandemia, e pensando, ah, um dia a gente vai fazer isso, um dia a gente vai fazer isso, e aí ano passado, a gente conversando, mais ou menos no meio do ano, a gente falou, não, se a gente não colocar isso em prática agora, não sei quando que vai ser, porque a gente não tem filhos ainda, né. É, aí se a gente tiver filho, fica mais difícil e tal. Vamos fazer isso agora? Vamos. Aí a gente começou a pensar, a procurar a Kombi, até que a gente achou a Kombi lá em Cuiabá mesmo, e colocou um prazo, assim, né? Então tá, então a gente vai sair no final do ano, começo do ano que vem. E aí a gente fez isso, aí a gente saiu dia 27 de dezembro.
Tá, mas começaram de Cuiabá, foi Pantanal, ou pra onde que começou?
Então, a gente começou a estruturar no ano passado, né? E aí a gente começou, por onde a gente vai ou não, aí antes da eleição a gente pensou, vamos fazer o seguinte, já que a gente quer conhecer o Brasil, vamos começar o Marco Zero em Brasília, independente de quem ganhar a eleição, a gente sai de Brasília, tipo, do dia primeiro, vai ter a posse, e aí de lá segue. Essa era uma ideia principal, uma ideia inicial. E aí outra coisa que a gente queria era passar o carnaval em Olinda, então a gente foi juntando essas ideias assim. Então no dia 27 de dezembro nós saímos de Cuiabá, e aí fomos para Brasília, E aí, a partir de Brasília, começou o projeto. Então, já aproveitamos e em Goiás conhecemos a Chapada dos Veadeiros, né, que é muito bonita. E aí entramos na Bahia, fizemos a Chapada Diamantina e aí seguimos rumo ao litoral. E aí fomos subindo pelo litoral, ficamos um tempão em Pernambuco, acabamos indo até o Ceará. E aí tínhamos um compromisso de uma amiga da Isabela que ia casar em Minas Gerais. Então aí de lá a gente desceu até o sul de Minas, fomos nesse casamento, aproveitamos lá e tal. E aí no mês passado tinha uns aniversários de família para ir em Cuiabá. Então a gente voltou para Cuiabá. Então fizemos parte do Nordeste agora. Então estamos planejando de agora ir para o norte do Brasil, pelo norte e até o Ceará, até onde a gente foi. E aí, com isso, fechar toda a parte de cima do Brasil.
É, antes da gente fazer essa viagem, né, a gente viajava bastante por Mato Grosso também. E aí, nesse mês de maio, que foi que a gente ficou aqui, a gente conheceu alguns lugares, né, revisitou, né, a gente foi para Cáceres, onde a gente visitou a Dolina da Água Milagrosa, a gente foi para Primavera do Leste, para Chapada dos Guimarães, a gente ficou um tempo lá também. E aí agora que a gente veio para cá, para Vila Bela, e vamos continuar para sair aqui por Rondônia.
É, a gente fez questão de vir para Vila Bela, porque é um lugar muito, muito incrível, assim, né? Que consegue juntar a parte turística, histórica, né? A gastronomia, a cultura e também a parte da natureza, essa natureza exuberante. E aí, então, quando a gente pensou em ir pro norte, a gente falou, não, Vila Bela vai ter que estar no roteiro, porque por juntar tudo isso, né?
Espero que vocês coloquem no roteiro Costa Marque. Costa Marque tem o Forte Príncipe da Beira, conheço. É muito lindo, você entendeu? Muito lindo mesmo, Forte Príncipe da Beira. Vai ficar fora da BR, 300 e poucos quilômetros. Mas é um roteiro muito bonito, entendeu? Você vai, chega em Médici, né? Presidente Médici, você entra.
Isso é Rondônia já?
É Rondônia.
Ah, beleza. Vou anotar e a gente vai passar por lá, com certeza.
Isso aí você não vai se arrepender, não. É uma base do exército, entendeu? Mas só que na época da guerra que havia antes, é um Forte Príncipe da Beira. Eles têm um túnel que passa por baixo do Rio Guaporé. Coisa linda,
mano. Olha só que legal.
E tudo isso está aberto para visitação?
Está para visitação. Não sei se o túnel ainda está liberado, né? Mas só que tem a entrada, tudo é muito bonito.
Ah, que legal. A gente adora essas coisas.
Vale a pena. Viu? É. Agora, assim, um estado que eu achei muito lindo andando para lá, a 319. Entendeu? Manaus, Roraima, até Pacaraima. É um lugar lindo também, mas... É fora de rota, né?
É, não, mas vamos dar um jeito de botar a combinha lá também, vamos lá. E aí também lá tem uns lugares que só vai de balsa, né, e tal, e vamos encarar tudo isso aí.
Pois é, tem o Presidente Figueiredo, muito bonito também. É um lugar muito gostoso, cara. Também no Apuí, você pega aqui, Rondônia, vamos até... Que cidade do Amazonas ali. Ai, meu Deus do céu, deu um branco. Mas vamos lembrar.
E o legal dessa viagem é isso, que a gente chega nos lugares, aí o pessoal já dá dica, ó, tem que passar aqui, tem que passar ali, porque tem muita coisa que é só quem conhece que passa, que sabe, que dá a dica. Então a gente tá o tempo todo com um caderninho na mão, anotando dicas e a lista só cresce.
E aí, o que vocês acharam de Vila Bela?
A Vila Bela é maravilhoso, né? Como eu disse, a gente tinha vindo pra cá em 2017, eu acho. Mas como a gente trabalhava, a gente veio num feriado, assim, correndo, né? Viemos, fomos nos Canyons e acho que na Cachoeira do Jatobá e voltamos. Então não deu pra conhecer a cidade mesmo. Aí agora a gente veio com calma. Isso é o bom, né? De você estar viajando no motorhome, de você estar viajando com calma, que a gente pôde conhecer bastante da cidade, da cultura mesmo, conversar com as pessoas. A gente entrevistou algumas pessoas porque a gente continua entrevistando e fazendo vídeos pro nosso canal. E a gente gosta bastante dessa parte de conhecer as pessoas, a gastronomia. A gente comeu a cabeça de boi esses dias.
Comemos.
Que era uma coisa que a gente tinha vontade de conhecer, não conhecia. Hoje de manhã a gente estava junto com o pessoal da Unemat, que estava ali no palácio, num momento contando mesmo sobre a história, a cultura de Vila Bela. Então foi bem proveitoso. A gente também foi nos Canyons, fomos na Cascatinha, Cachoeira dos Namorados, né? Ver de novo essa parte de beleza natural, que é maravilhoso. Mas a gente pôde aproveitar mais ainda, conhecer a história mesmo, a cultura, conversar com as pessoas, que é uma coisa que a gente gosta de fazer sempre.
É, eu não contei no começo, quando estava explicando, esqueci de falar. A ideia inicial era só viajar, vamos tirar um ano viajando. E aí depois a gente pensou, não, já que a gente vai estar viajando, vamos documentar, vamos fazer um Instagram, um YouTube e tal. Então a gente já parte com essa preocupação de sempre ir mostrando os lugares que a gente chega e tudo mais. E Vila Bela é incrível, a gente ficou apaixonado aqui, porque a gente conhecia pouco, né? Conhecia da vez que a gente veio, que era um pouco rápido, como a Isa falou, a gente tinha horário para chegar e para sair. E agora que a gente veio junto com o frio também, então faz ficamos parte. Essa semana aí aproveitando, podendo viver a cidade com mais calma, conhecendo as pessoas, entrevistando. Abordamos tanto a tradição afro, conversamos com lideranças tiquitanas, provamos comidas. Então a gente está conseguindo aproveitar a cidade com mais calma, com mais tranquilidade, e vamos tentar passar isso o mais fiel possível para quem segue a gente também querer vir para cá, até gente de outros estados que já seguem a gente, porque Vila Bela é uma coisa muito impressionante mesmo, é muito bonito, e a história daqui é muito rica, né?
E já estocaram o canjinjim, esquenta a orelha, tudo?
Já tomamos canjinjim e estamos com umas garrafinhas guardadas para levar para a viagem.
Isso é muito bom.
É bom demais.
Esses dias de frio aí ajudou a gente a esquentar, porque a gente chegou, acho que foi na segunda-feira à noite, junto com o frio. Não imaginávamos que íamos pegar um frio desse aqui, né? Mas aí foi, pensando por um lado, foi até bom, porque a gente conseguiu viver a cidade de outra forma, né? Que não só a parte das águas, né, das cachoeiras e tal.
E a gente vai embora com o coração partido, porque temos que seguir viagem, e não vamos pegar festança, né?
O terceiro final de semana de junho, né, tá aí.
Pois é, foi por pouco.
A gente tá pensando em ano que vem voltar pra festança, que a gente ficou com muita vontade de conhecer, porque a gente nunca veio, né, na festança.
Mas seja bem-vindo. Hoje já estão ambientados, né? Que nem você disse, sua mãe estudou com pessoas daqui, né?
Sim, minha mãe estudou. E aí, na época que ela estudou, eu cheguei a vir pra cá, mas vi muito criança, né? Então, são lembranças de criança, assim, não consegui entender muito bem o que significava isso aqui e tá aqui. E aí depois pude voltar já maior, mas pra ver as cachoeiras. Então, assim, cada vinda é uma experiência diferente, cada época eu consegui ver coisas diferentes da cidade. Assim.
Inclusive, agradecer a professora Simone e o Carlos estão recebendo a gente na casa deles. A gente tem nossa... Essa prima.
Aqui
gente
é tudo parente.
A gente tem a Kombi, né, o motorhome, mas sempre precisamos de auxílio das pessoas dos lugares que a gente chega, e ela está nos recebendo muito bem.
E salvou a gente de ficar no frio, né, dentro da Kombi. Assim, porque a Kombi, ela não veda 100%. Entra um ventinho gelado ali de madrugada.
Mas tá bom, é maravilhoso. Seja bem-vindo, né? Estamos aí. Vocês têm uma rota agora, o norte, né?
Isso. Agora a gente segue pro norte. Como eu te falei, a gente vai sempre pegando dica com as pessoas e tal, e a gente monta o roteiro certinho, um pouco na véspera. Mas a ideia é entrar por Rondônia, Acre, depois Amazonas, e aí de lá a gente vai decidir...
Acre você não vai, não. Acre você tem que voltar.
Olha aí.
Acre é só lá pro Peru.
Não, você tem que ir e voltar, né? Sim, não dá pra ir direto pra ir do Acre pro Amazonas. Sim.
Você tem que ir no Acre, volta pra Rondônia, Porto Velho, aí você vai pegar o Amazonas, que é... Oh, eu esqueci o nome. Humaitá. Humaitá, aí você vai embora, cruza a balsa... E vai lá no Apuí. Apuí, você vai sair lá em Jacareacanga, no Pará.
No Pará.
Aí de lá você desce, vixe, você vai... Aí você volta, vai sair lá em Tocantins.
Ixi, tem muito chão, né?
É,
Tocantins a gente quer muito ir, tem muita coisa bonita lá. Pará, então, nem se fala.
Pará é lindo. Pará é incrível. Eu adoro o Pará.
E a gastronomia lá também é incrível, né?
É pesada, mas é gostoso demais. O povo hospitaleiro todo, eu adoro. Eu trabalhei de 2003 a 2007 no Pará. Nós estávamos construindo uma PCH lá. Tem umas cachoeiras muito lindas. Ele é rico em água, o Pará.
É uma coisa impressionante mesmo.
Lucas tem família lá em Belém também.
Belém, só conheço Belém. Só em Belém. E agora eu vou poder conhecer mais cidades lá.
Tem Santarém, Alter do Chão.
Queremos chegar lá.
Alter do Chão, sonho, cara. Aí tem o encontro das águas doces com a água salgada em Salinas, né?
Salinas a gente quer ir também. Mas uma coisa que a gente aprendeu, assim, porque a gente tá há 6 meses na estrada... É a não fazer muito plano de quando chegar, assim. Porque como a gente tá com a Kombi, inclusive nosso motor bateu lá em Pernambuco, E ela dá uns probleminhas de vez em quando. E a gente quis, assim, como o Lucas falou, queria ir pro Carnaval em Olinda, depois a gente tinha o casamento em Minas, então a gente foi colocando, assim, planos, né, e tem que chegar em tal data. E agora que a gente tá subindo, a gente tá indo, assim, numa boa, sem muito data pra chegar, sabe? A gente vai, chega numa cidade, fica o quanto quer, aí vê pra onde vai, pra não ficar correndo muito no sentido de andar muitos quilômetros por dia ou por semana, porque senão a Kombi não aguenta. A gente já viu que ela precisa ir mais de boa.
Esse projeto de vocês não tem uma data assim, não é?
Não tem.
Vai rolando, né?
Não tem. A gente pensou em tirar um ano sabático, assim, vamos viajar. E aí, vamos fazer o canal e tal, acabou crescendo e ganhando corpo, ganhando nome e tudo mais. Então a ideia é ficar um ano, conhecer o máximo que a gente conseguir do Brasil. E nesse um ano também, e tentando viabilizar mais alguns trabalhos remotos e tal, que a pandemia abriu essa possibilidade. E dentro disso, se a gente conseguir se manter por mais tempo, quem sabe fazer o Brasil todo, e aí seria no mínimo 2 anos ou até mais, porque o Brasil é muito grande, e a gente vai ficando. Mas se não der, a gente faz esse um ano e tá tudo certo, felizes da vida por isso.
Mas hein, Lucas, você é mistense?
Então, eu simpatizo com o misto, mas é que morando numa Kombi, você não tem como passar roupa, você não tem como secar roupa direito, então eu tenho um estoque de camisas de time, e aí a do misto é uma delas, e eu uso direto, assim, porque a massa não tem problema e tal, mas eu gosto do mistão.
É que o misto é o único faixa preta que não bate ninguém, né? Só apanha. É que nem o Vasco.
É verdade, é verdade. Mas eu tenho uma do Operário também.
Eu tenho uns primos meus aqui, tudo vascaíno. Nem sai mais de casa, coitado.
Não, é peia, sofrimento.
Peia, peia. Sofrimento, meu Deus, eu tenho dó. E eles têm um coração bom pra aguentar tudo.
Só a camisa do Corinthians que não tem, né,
Lucas? Aí não dá.
Hoje eu sou Cuiabá dourado e flamenguista roxo.
Eu torço pelo Cuiabá também. É importante ter um time da Série A em Mato Grosso, na Série A. Mas fora isso, eu sou palmeirense.
Nós estamos aí, estamos lá em cima.
Estamos brigando aí pela hegemonia no futebol brasileiro.
Mas valeu, Isabela, Lucas, seja bem-vindo à nossa cidade e tal.
Obrigado, entendeu? É um prazer, a gente está adorando Vila Bela, como eu falei. O pessoal aqui é demais. Gostaria de pedir licença para reforçar para o pessoal aí seguir a gente. @pelos.brasis no Instagram e Pelos Brasis no YouTube, você acha a gente, Pelos Brasis no TikTok, acha a gente, tudo quanto é rede a gente tá aí, batalhando.
A gente já publicou alguns conteúdos sobre Vila Bela, vamos publicar mais também ainda, mostrando o que a gente viveu aqui e para que chegue a mais pessoas, né, para que mais pessoas venham visitar esse lugar tão incrível.
E uma coisa... desculpa, pode falar.
Pode falar.
Uma coisa que a gente ouve muito, assim, do pessoal, quando a gente tá rodando, é: nossa, eu queria muito, eu queria também e tal, um sonho. E eu queria dizer pra todo mundo que tá ouvindo, que tem esse sonho, que também já foi um sonho nosso. E que, na medida do possível, claro, que as pessoas tentem, que ponham na prática, assim, nem que seja por um tempo curto, né? Não precisa necessariamente viver na estrada. A gente, desde a pandemia até ano passado, foram 2 anos aí, mais um pouquinho mais, a gente passou esse tempo todo se planejando para poder viver isso, para poder viver essa experiência. E viver na estrada não é fácil, não é lazer o tempo todo, é perrengue, é dificuldade, mas é muito compensador, assim. Então, se você tem esse sonho, se você pensa isso, se planeja, vale a pena, é legal, você... viver o Brasil que ele tem de possibilidade, ou se quiser ir para outros países também, enfim, vale muito a pena, nem que seja por um curto período. Vamos botar em prática aí isso que a gente planeja, né?
E tem gente vivendo de todo jeito na estrada, assim, a gente fez vários amigos de estrada, tem gente que viaja a pé, de bicicleta, de Kombi como a gente, ou nos motorhomes super chiques e incrementados. Tem gente que viaja vendendo fotografia, vendendo artesanato, ou trabalhando de forma remota. Tem pra todo gosto.
Tem quem viaja de carona.
Tem quem viaja de carona, tem pra todo gosto.
Mas é uma curiosidade. Essa motorhome que vocês fizeram, foi em Cuiabá mesmo?
Foi em Cuiabá. A gente achou que não encontraria lá. Era até uma dificuldade, né, que a gente imaginou ter. começamos a pesquisar, aparecia muito, principalmente sudeste, sul do Brasil, né, que é onde mais tem. E a gente encontrou o anúncio de uma vendendo em Cuiabá. E aí entramos em contato com o vendedor e ele falou, olha, não tenho mais essa, já vendi, mas eu tô fazendo outra, eu que faço. A gente ficou impressionado, falou, nossa, uma pessoa que faz em Cuiabá, podemos ver? Ele falou, claro, passou o endereço, a gente foi lá, na mesma semana a gente foi lá. E aí nos apaixonamos pela Kombi de cara, ele tava terminando de finalizar. E aí pedimos uma outra adaptação, que era o que a gente planejava, assim, pra que ia ser necessário para nossa viagem, ele fez. E aí fizemos um amigo, que é o Charles, que é quem faz a Kombi, encontramos lá. E ele tá vivendo disso, ele tá fazendo Kombis, assim, ele faz na casa dele, então ele faz uma por vez. Ele é super atencioso, faz um projeto que se você, como eu falei, se quiser uma adaptação ele faz e tal. E aí depois descobrimos mais uma pessoa que faz em Cuiabá, duas meninas fazem também. Então essa cultura de motorhome e de viver na estrada, ela tá crescendo. Já chegou em Mato Grosso, já chegou em Cuiabá, já tem duas pessoas que fazem. E é um caminho sem volta, assim, a gente percebe. E acho que a pandemia também teve influência nisso. Acho que ela fez as pessoas repensarem as vidas, enfim, quererem colocar sonhos em prática. E esse é um deles, muita gente quer fazer isso. E aí você vê essa... Depois de passar por aquela situação dramática, as pessoas acho que começaram a querer ousar mais, tentar fazer coisas diferentes e viver experiências diferentes.
Outras formas de viver a vida, né?
Eu vi no seu Instagram lá... Foi no Bem Mato Grosso, né? Alguma coisa assim?
Sim.
Eu vi um gringão lá montando, fazendo tudo.
Ele faz a casa inteira. Ele faz os móveis, ele faz a parte elétrica, ele faz a parte hidráulica. É um trabalhão, né? Porque, imagina, você tem que fazer uma Kombi virar uma casa e tem que estar tudo planejado. Porque os móveis, quando você vai colocar os móveis, a parte elétrica e hidráulica já tem que estar toda montada. Então... é um projeto só, é tudo interligado. E aí não tem como, botou o armário aqui, depois tem que tirar pra botar não sei o quê. Sim. Então tem que estar nos trinques, assim, é um trabalhão. A gente ficou até impressionado, né?
E depois ele virou meio que um consultor nosso, que toda semana no começo, que a gente não sabia mexer direito com as coisas, a gente ligava pra ele, Charles, como que faz tal coisa? Ele sempre atendeu a gente super bem. E ontem a gente tava até pensando que a gente tava passando numas costelas de vaca na estrada, e tudo tremendo assim, né, na Kombi, e lá atrás a casinha firme. Pensei, nossa, ela tá bem presa mesmo, porque nessas costelas de vaca aqui, tem que estar bem presa pra não cair os parafusos.
Mas foi bom. Eu espero encontrar vocês aqui o ano que vem. Ano que vem tá aqui com boas histórias, né? Julho, né? Em julho. Não vem em julho, não. Vem em julho, na época da festa e tal, aí, porque tem que trocar mais ideia.
A gente quer muito vir na festança. A gente quer muito mesmo. Vamos fazer o esforço máximo pra estar aqui ano que vem. Como eu falei, não dá pra fazer tanto plano assim. Se não der ano que vem, a gente vem no próximo. Mas que a gente volta pra festança, a gente volta, com certeza.
Sim, queremos ter essa experiência, deve ser uma coisa muito, muito bonita.
E vocês indo pro norte, vocês não vão se arrepender. É maravilhoso.
É um outro Brasil, né?
É um povo humilde, assim, mas é... O Amazonas é delicioso, entendeu?
Estamos ansiosos.
Isso é encantador, assim, nessa viagem, que a gente descobre, como o próprio nome do projeto diz, Pelos Brasis, cada gente descobre um Brasil diferente dentro do Brasil. São modos de viver, são pessoas que vivem de forma diferente, sotaque diferente, comida diferente, hábito diferente, história diferente, enfim, como um Brasil, como um país tão grande consegue abrigar tanta diversidade, assim, isso é fantástico.
E vocês, se quiser dar as considerações para o povo que está ligado aí e que já viu vocês aí na rua. Eu vi vocês na segunda-feira lá parado em frente do palácio ali, né?
Oi!
Eu vi aquela Kombi e falei, dois malucos, mas não. eu queria fazer essa maluquice também, mas vou fazer um dia.
Vai fazer. A gente pensou antes de fazer, ou a gente faz agora, a gente tem filho, sei lá, isso vai fazer quando aposentar lá na frente, então vamos fazer agora.
Aí não é mais Kombi não, hein?
Aí é outro.
Tem que ser mais, um pouco mais confortável.
Então assim, se você aí viu a gente por acaso, uma combinha rodando a cidade,
azul
achou estranho.
Bebê, azul bebê, né?
Azul bebê, viu um bigodudo esquisito caminhando pela cidade aí.
Um cachorrinho de três patas.
Um cachorrinho manco. Saiba que somos nós, do Pelos Brasis. Siga a gente, por favor. E como eu falei, corra atrás dos seus sonhos, acredite e aproveite a vida.
É, isso aí. E às vezes a gente recebe mensagem assim, ah, eu vi vocês, mas fiquei com vergonha de parar pra tirar foto ou pra ver a Kombi. Não precisa ter vergonha não, a gente adora, inclusive a gente acha o máximo. Quando o pessoal pede pra ver a Kombi, pra tirar foto com a gente, pode parar a gente. E obrigada pelo convite pra estar aqui na Rádio Primeira Capital, né? E a gente adorou a entrevista, esse bate-papo. E é isso, espero que a gente volte pra festança.
Valeu. Obrigado por vocês terem vindo aqui na Primeira Capital FM. Seja bem-vindo. Esse bigodão seu eu não entendo, mas tudo bem. Com Cuiabá não tem nada.
Não tem cara de Cuiabá.
É, pantaneiro. Mas tudo bem. Mas espero que vocês façam uma bela viagem. Vocês vão curtir e em breve estará aqui com a gente aqui de novo na Primeira Capital FM. Desde já agradeço você, a Isabela, o Lucas.
Que isso, eu que agradeço. Agradeço o espaço, agradeço a conversa atenciosa e aos conselhos, hein? Vou seguir, anotei todas as cidades e vou lá.
Beleza, estamos juntos, misturados.
Valeu. Um
abraço.
Vamos dar sequência aqui no Conexão Sucesso da 98.1, você que está ligado comigo. E foi uma entrevista aí com Isabela Alves Mercury e Lucas Bólico, né?
É isso aí.
Valeu, isso aí. Um abraço, fica com Deus. Estamos juntos aí, precisamos, estamos aí, tá ok?
Valeu.
Valeu, aquele abração.